A Rádio Freguesia de Belém e o Mercado CCB apresentam a rubrica Falar e Fazer. Nos dias de Mercado CCB, entrevistamos as marcas participantes e ficamos a conhecer os seus projetos.
Estamos de volta novamente com a nossa rubrica Falar e Fazer e temos agora como convidados a Ângela do Romer Atelier e o João do Little Diamond.
Então, a Ângela já é a segunda edição que vem cá ao nosso mercado. Ângela, a Romer é uma marca relativamente recente,
sim.
Tem um ano.
Exatamente.
Como é que surge esta ideia?
Então, para já estou na área da arquitetura, portanto o mundo da impressão 3D está bastante integrado. Comecei a imaginar como é que seriam brincos. Tinha umas amigas a dizer, faz brincos, não sei o quê. Eu nunca tinha assim uma visão sobre o assunto. Mas a pesquisar mais sobre a impressora 3D, descobri um material que é o filamento biodegradável e o filamento reciclado. E aí vi uma oportunidade, não é? Algo que de facto podemos explorar e que não vai ser desperdício, vai ser retransformado futuramente noutro objeto se for necessário e mantém qualidade. Portanto, aí eu vi uma oportunidade, decidi experimentar no verão passado e aí foi a loucura e a criatividade ainda não parou.
Já falaste que é biodegradável e é também reciclado, no entanto é uma ideia um pouco contrária àquilo que as pessoas normalmente pensam, porque impressoras 3D, o plástico...
Exatamente.
E este material vem aqui um pouco, até porque já vi que nas bobinas vem lá, por cada bobina é plantada uma árvore.
Exatamente. Eu também tinha essa aversão à impressora 3D porque sabia que o mundo era todo relacionado ao plástico e nós todos criámos claramente essa aversão ao plástico. Acho que aqui o segredo é procurar como usar e de que maneira, de como saber como é que podemos, se este plástico pode de facto ser reformulado de outra maneira ou não. E assim que soube essa chave, foi uma abertura. É constituído por amido de milho, trigo e beterraba, portanto é esses componentes naturais com o plástico e que ajuda essa componente biodegradável.
João, no Little Diamond, além de serem copos, são copos personalizáveis.
Sim, vai os copos e já experimentei fazer aqui algumas coisas um pouco diferentes. Alguns vidros, portanto ali o conceito é vidros personalizados, acaba por ser os copos porque o que está ali um bocadinho mais à mão de cada um, é um utensílio geralmente usado todos os dias por toda a gente, não é? A não ser que bebam água nas mãos ou que seja, portanto, acaba por ser um objeto interessante por ter essa funcionalidade.
Além de trazerem alguns que já vêm com desenhos próprios, também os fazem aqui ao vivo.
O objetivo seria, assim, a pessoa chegar lá, dizer uma frase que quer, um nome que quer, um logotipo ou assim. Nem sempre é possível, como é um copo gravado à mão. Nem tudo, não tenho possibilidade de fazer tudo. Não tenho, claro, provavelmente, as bases gerais de desenho. E então falta às vezes um bocadinho ali de... Mas quase tudo é possível de ser feito. E sim, no momento, é engraçado.
E estes desenhos são feitos do zero por ti? Tens alguma inspiração?
Depende muito. A maior parte, eu acabo por fazer tudo. Eu, regra geral, acabo por fazer mais nomes e frases, ok? Acabo depois por enfeitar da maneira que eu quero, com pequenos detalhes e coisas do género. Mas depois tem muita gente que me pede logotipos, alguns monogramas de casamento, e então eu não posso muito ir para além daquilo. Não, na minha imaginação, ali naquilo, não é colocado em causa. Eu faço o que a pessoa me pediu e depois... Eventualmente tenho gente que me pede para colocar mais alguns adereços, mas não, normalmente é mesmo só o logotipo.
Ângela, também faz, ou seja, além da impressão 3D, que é um pouco o feito do zero por ti, os designs também.
Sim, o que eu gostei também foi essa abertura de criatividade, não é? Eu posso fazer um rabisco, um desenho e consigo transformá-lo num modelo 3D e explorar para a impressora. Portanto, dá para personalizar tudo e mais alguma coisa, faço peças personalizadas, já tive também parcerias. E é um mundo que de facto não acaba e é quase uma pessoa fica nem sabe por onde continuar.
E o processo de criação dá-te na cabeça um dia e dizes, deixa-me pensar aqui o que eu posso fazer, ou tens uma coisa tabulada de, ok, hoje vou tentar desta maneira, desta maneira, desta maneira?
Eu tenho muitas ideias a toda a hora, okay. O que é muito frustrante. Então, como eu quero tanto fazer tantas coisas, um dia tenho de dizer, opá, hoje experimenta este modelo, hoje isto tem de acabar. Por exemplo, um modelo que a maioria gosta muito, que é o das algas, eu estou desde o ano passado a desenhar esse modelo, mas só o vendo há uns meses, portanto, é mesmo uma coisa que só quando é que eu sei que gosto do desenho, ok, vai ser um modelo. E depois quando são pedidos personalizados pelas pessoas, isso também é fácil porque é reunir-me com a pessoa, gosta do design, não gosta, experimentar e explorar isso.
E esta ideia de que fazes as coisas do zero, mas também há um bocadinho de tentativa e erro, porque claro, a impressora 3D não é uma chapa 7, precisas de testar e perceber como é que o material vai responder àqueles filamentos.
Exatamente.
E por aquilo que contaste da última vez, até a cor usada influencia na forma como o material responde.
Claro. Isso tem a ver também com o filamento reciclado e os biodegradáveis, não é? Isso altera, mas o próprio design do modelo, porque eu já desenho os furos onde vão entrar as peças, não é? Portanto, eu preparo isso desde o início e às vezes eu engano-me, claro. Às vezes faço um brinco a achar que vai ser... No início, o meu erro comum era fazer um desenho e quando me colocava na máquina era o dobro do tamanho que eu estava à espera. Portanto, houve toda uma gestão de saber as proporções corretas para as pessoas.
Ainda outro detalhe, o tempo não é também linear, porque há coisas que demoram 10 minutos a fazer e há outras que demoram muito mais.
Exatamente.
Já vi algumas impressoras a funcionarem e aquilo não é provavelmente a coisa mais rápida.
Eu também trabalho nesse sentido, o que é que será melhor, o que é mais rápido, porque depois a impressora tem as suas definições e eu consigo ajustar e perceber, compreender a máquina, não é? Mas a maioria eu procuro ser o mais rápido possível para depois fazer aqui nas feiras, para as pessoas fazerem os seus pedidos. Por exemplo, um anel, que é uma coisa pequenina, pode demorar 5 minutos, mas depois um brinco pode demorar 40, uma hora. Um vaso demora 5 horas, 7 horas. Portanto, há toda a escala, não é? Dependendo do tamanho e da definição da impressão.
João, e se quisermos gravar um copo, quanto tempo é que podemos esperar?
Aqui?
Por exemplo?
Ok, que é completamente diferente o que eu levo aqui do que levo em casa, porque tenho lista de pedidos isso, e um bocadinho por aí. Aqui pode ir, sei lá, entre os 5 a 25 minutos, 30 minutos, depende se for uma frase, se for um nome, o que é que a pessoa quer. Mas sim, à volta disso. Em casa demora um bocadinho mais, porque tenho lista de espera, basicamente, então tenho de ir por ordem.
E então com pedidos de casamento e coisas maiores ainda...
Neste momento está a acabar, mas sim, tem sido literalmente...
Estamos a acabar.
Foi a acabar com casamento.
E outro detalhe, o que é que usas para gravar o vidro?
São brocas diamantadas. Aquilo é um material de dentista, o meu pai é protésico, então descobri uma máquina na minha arrecadação. Uma coisa leva à outra, sempre gostei de desenhar, vou experimentar desenhar um copo, adorei e pronto, desde então não parei. Foi um bocadinho por aí e são brocas diamantadas, de todo o tipo de brocas. Já estou com isto há quase 4 aninhos, ainda não tenho a broca perfeita, mas tenho brocas que eu adoro e que dou muito bem, mas 2 em 2 meses experimento mandar vir brocas diferentes para perceber, ok, deixa-me lá ver se isto funciona. 90% das vezes é assim, ok, foi uma boa experiência, fica de lado, eventualmente se alguma vez precisar, nunca preciso, vou buscá-la.
Ok. Então também é perceber, por exemplo, cada tipo de desenho, um tipo de broca diferente.
Sim. Tenho 2 ou 3 brocas que uso mais depois. Tenho a broca para dar o traço final, tenho uma broca para dar o traço inicial, tenho a broca para preencher. Cada uma tem a sua função, porque eu inicialmente faço o desenho, o sketch, mais uma coisa mais crua, em cima do... Eu desenho primeiro com uma caneta preta, faço o primeiro traço, depois dou-lhe com água, rifo água, e o segundo traço é um traço muito mais... fica muito mais fluido, muito mais... Acaba por dar-me suavizada no copo e o traço fica muito mais bonito. E então a primeira broca é diferente sempre da última, portanto, o mesmo traço, utilizo brocas diferentes.
E João, onde é que podemos encontrar a Little Diamond para além do mercado CCB?
Neste momento só online, não temos loja física nem nada, tenho a minha página de Instagram, tenho um site também, a página de Instagram é mr_little_diamond. E a página, o meu site é www.littlediamond.pt.
Ângela, e a Romer?
A Romer, por enquanto, é só Instagram, portanto, tenho de me concentrar na tese da faculdade, senão nunca mais acabo aqui, mas é romer_atelier e depois futuramente haverá um site onde eu irei continuar a explorar mais.
Bem, foi um prazer ter-vos convosco.
Obrigadíssimo.
Voltamos daqui a pouco para outro Falar e Fazer e até já.
Obrigada. Até já, obrigado.
A Rádio Freguesia de Belém e o Mercado CCB apresentam a rubrica Falar e Fazer. Nos dias de Mercado CCB, entrevistamos as marcas participantes e ficamos a conhecer os seus projetos.